Bom dia! Esse é o programa Entre Elas. Eu sou a Tatiana Costa. Aqui do meu lado,
Patrícia Corsetto.
Sejam bem-vindos, porque hoje nós estamos soltando coraçõezinhos. Tô fazendo até coração com a mão, que eu detesto. Você sabia que eu detesto coração com a mão?
Eu também não gosto.
Coramão. Mas a gente tá aqui todo envolvido pra falar de amor, em coisas boas. Então eu tô fazendo coraçãozinho com a mão. É isso.
Tá bom, eu te perdoo. Eu te absolvo, Tatiana Costa.
Eu quase cantei agora Roberto. Eu te perdoo. Mas é isso. Nosso tema desta semana é o amor. Né, Paty? O amor.
E a nossa convidada aí pesquisa esse tema há bastante tempo, então dá para explorar um papo assim super bacana, que vai passar pela psicanálise, pela cultura.
E a gente vai entender se isso é coisa nossa, né? Isso é coisa da mulher, amar?
Será que só nós sofremos por amor, né?
Só nós amamos? Amamos muito, amamos pouco, os homens não amam? Como é que eles lidam com o amor?
Qual a diferença do amor e da paixão, né?
E talvez a gente não responda nada disso, tá? Né? Talvez a gente não traga essas respostas.
Não, até porque, né, a gente gosta aqui de levantar questões, né?
Exato.
A gente levanta a bola e cada um manda pro campinho o que quiser.
Vamos chamar nossa convidada, Paty.
Vamos lá. O amor seria uma confiança depositada no acaso, como sugere Alain Badiou no livro Elogio ao Amor? Algo da ordem de uma metáfora, como propõe Milan Kundera? Hoje, para conversar sobre esse tema, nossa convidada é Ana Sui Cesarino Cusca, é psicanalista, escritora, pesquisadora, professora da graduação de psicologia da PUC do Paraná, doutora em pesquisa e clínica pelo UERJ, mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal do Paraná e autora de Amor, Desejo e Psicanálise, Não Pise no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós e A Corda que Sai do Útero. Bem-vinda, Ana, um prazer te receber.
Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês.
Vamos lá. Ana, eu vou começar fazendo uma provocação já, de início. Eu queria te perguntar, o amor é cego?
É.
Acho ótimo. É. Taxativa. É.
Ponto. Sem firulas. Sim, o amor é cego. A questão é, cego pra quê?
Uhum.
E aí a gente começa a nossa encrenca, né? A nossa armadilha, como dizia Tatiana agora há pouco, né?
Porque eu queria só apenas dizer que amor é passe, é laço pra uma armadilha, porque a gente tava testando o microfone e eu tava aqui declamando já.
E eu acho que a gente pode dizer que o amor é cego pra falta. Então, na medida em que a gente quer no amor saber da nossa fantasia de completude, né? Sustentar a nossa fantasia de completude, então a falta do outro não pode ser assim tão evidente, né? Ou se ela aparece, ela precisa ter um correspondente em nós que supostamente faria parzinho com aquela falta, né? Então, quando o amor não é tão cego assim, ele vai se dissolvendo, inclusive, né?
Uhum.
Até o ponto em que, quando uma pessoa para de amar a outra, né? Com frequência diz alguma coisa assim, não sei o que é que eu via nela, não sei o que é que eu vi nele, né? Porque na questão não é que o que viu é o que não viu, né?
Uhum. Passou despercebido, né?
Exatamente. Acho que tem isso, né? Do amante inventar o amado. Né? O amado é uma criação do amante a partir do seu próprio ideal, né? Então, o que a gente vê no outro tem muito a ver com aquilo que, para usar o termo do Freud, né? No texto do Introdução ao Narcisismo, tem muito a ver com a nossa própria idealização, né, narcísica. Aquilo que eu fui, ou aquilo que eu sou, ou aquilo que eu queria ser, né? E aí a gente idealiza o outro, coloca o outro nesse lugar. E essa é uma condição crucial para a gente poder se enlaçar amorosamente a esse outro, né?
No fim,
E
nós
claro,
amamos a nós mesmos, então.
exatamente, né? O amor é essencialmente narcísico, né? A gente ama sobretudo a nós refletido no outro. Mas aí eu acho que tem uma diferença que vale destacar, que é um pouco da entre a paixão e do amor. E eu escrevi isso um pouco no livro que deve sair na pré-venda no mês que vem, que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E ali eu falo um pouco da diferença entre a paixão e o amor, e acho que isso tem tudo a ver com essa pergunta que vocês colocam, que é, acho que na paixão, sim, o amor é cego, né? E no amor, alguma coisa da paixão já começa a titubear, alguma coisa se vê do outro. Então eu gosto assim dessa leitura de que o amor é cego, mas não todo cego.
Ele
Tem
abre um
uma
ângulo, ele
luz.
míope. No amor não paixão, ele abre um pouquinho o olho, né? Ele aceita mais, então.
Exatamente, dá umas olhadinhas assim, né? Porque a gente. Nem filme de terror a gente fecha os olhos completamente, né? Aquele filme que você tá com medo, que você quer ver mesmo assim. E daí, né? Você tampa o olho, tipo, quero, mas não quero. Mas dá uma olhadinha, né? A gente não olha tanto, mas olha um pouquinho,
Dá uma
assim.
espiadinha, né?
É uma espiadinha, eu acho que ela é muito bem-vinda. Inclusive pra gente não se meter numas enrascadas muito bravas.
Muito grandes. Ana, eu gosto muito de um exercício que eu diria até dialético que você faz normalmente, né? Que também passa pelo uso do não, né? Por exemplo, o que não é psicanálise, o que não é isso, porque a gente habitualmente fala sobre o que é, né? Então eu vou inverter mais uma vez, o que não é amor?
Olha que pergunta boa, Paty.
Achei até difícil.
Dificílima, né? Vamos
É.
pensar.
Vamos pensar
Vamos pensar
juntas.
juntas. Vamos pensar juntas. Eu gosto de pensar pelo não, porque eu acho que acaba sendo um exercício que a gente faz com tudo na vida, né? Primeiro a gente se pergunta o que não é alguma coisa, para depois investigar o que é. Então, partindo desse pressuposto, né, de que pensar o que não é seria supostamente mais simples do que pensar o que é. Talvez a gente possa começar aí por aquilo que é da ordem da indiferença, não é amor, né? Porque não me enlaça, né? Não tem nada a ver com isso, não me causa.
Porque, inclusive, não é a ausência de qualquer tipo de sentimento a indiferença, né? Muitas vezes a gente vê relações que a pessoa prefere ser maltratada, porque o ser maltratada é um tipo de reação que o outro tem. É, a indiferença acaba sendo vazio, então faz sentido.
Né? E aí a gente não é tocado, né? A gente consegue sair, nem entra, né? Na verdade, não é nem que consegue sair, é que não entra, né? E acho que todas as outras formas de afetos e mal-estares, de alguma medida, tem alguma coisa ali que não necessariamente é da ordem do amor, né? Mas eu acho que a gente vai chegando perto. E aí tem a história do ódio, né? Que o Freud escreve no texto A Pulsão e Seus Destinos, que o ódio é um afeto anterior ao amor, né? E aí, às vezes, a gente tende a pensar que sempre onde tem ódio tem amor, então. Também não é assim, né? Mas não é tão simples, né? Então, eu entendo ali do que Freud nos propõe, que onde tem amor, sempre tem ódio, ainda que esse ódio esteja dormindo. Mas onde tem ódio, nem sempre tem amor. Mas é um tipo de afetação, às vezes até um tipo de enlace, né? Tem gente que se une pelo ódio e não pelo amor, né? Já tá mais do lado do amor do que do lado da indiferença, né?
Sim. Pensando na indiferença como esse vazio. Mas, Ana, te pergunto, existem tipos de amor? O amor, ele pode ser diferente entre homens e mulheres? Mulheres amam diferente do que os homens? Homens amam diferente do que as mulheres?
Eu acho, eu entendo assim, que pessoas amam diferente, né? Então, só pelo fato de eu ser uma pessoa, você ser outra pessoa, a parte de ser outra pessoa, a gente necessariamente aqui já vai ter pelo menos três formas de amar, né? E isso que a gente não ama duas pessoas igual também, né? Então a gente já vai pensar aí numa progressão dessa quantidade de amores aí, né? Uma vez que a gente não repete amor, né? Já que no amor, a pessoa amada se torna singular, então ela não é substituível, né? Então é uma fórmula amorosa para cada objeto amado. Mas uma coisa que também me orienta nesse sentido é o que Lacan vai colocar sobre as posições de gozo no campo do amor. E aí ele usa homem e mulher, feminino e masculino, e que são coisas assim, que são termos, né, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para usar cada vez mais, né? Porque senão parece que a gente está falando de um gênero do amor, né? De que as mulheres amam assim, os homens amam assado. E não entendo que era disso que ele estava tratando. Entendo que, embora ele use esses termos, ele se referia às posições no campo do gozo mesmo. Desde o Freud, quando ele escreve esse texto do Introdução ao Narcisismo, né, em 1915, e que ele fala de amor feminino e masculino, ele mesmo escreve lá no texto, mas há mulheres que amam o modo masculino, há homens que amam o modo feminino. Então, assim, não se trata de ser homem ou ser mulher e por isso amar assim ou assado, né? Mas de modalidades amorosas que têm um enlace específico com a sexualidade. Mas, para não deixar assim no vazio do. Sempre depende, tem que ver caso a caso, né? O que é verdade, mas para poder dar um passo a mais, também acho que vale pensar que o amor culturalmente tem um valor diferente para homens e para mulheres, né? Para além do que a gente pode considerar como a individualidade de cada pessoa, a singularidade de cada pessoa, né? É muito recente que nós, enquanto mulheres, possamos viver nossa própria vida sem sermos a escolhida de um homem, né? Então, que a gente possa fazer coisas que nós consideramos básicas hoje, do tipo votar, trabalhar, estudar, escrever, ter um programa na rádio, sem precisar da autorização de um homem, né? Então, faz muito pouco tempo, foi ontem, né, que a mulher precisava da autorização do pai, do marido, do filho, de quem for, do homem que fosse na vida dela, para ela poder se situar, né, e viver minimamente alguma coisa da vida, né? Então, eu acho que é importante a gente considerar que isso não é sem consequências, mesmo para a nossa geração, onde nós temos acesso a tantas outras coisas para além do que seria esperado, né, tradicionalmente, enquanto casamento, uma maternidade, né, essas saídas que já são mais conhecidas pelas gerações anteriores. Então, do outro lado, para o homem, o amor era uma coisa que já não precisava, né? Não é que, enfim, não tava, ele não estava dependendo disso para poder viver sua vida. Ele queria prosperar, se tornar pai, talvez, fazer o sobrenome da família andar, juntar os negócios, fazer sexo, né? Para nada disso precisava exatamente alguma coisa do campo do amor. Então, acho que é muito crucial a gente pensar que isso não é sem consequências para as nossas gerações. Acho que a gente ainda tende a colocar do lado das mulheres, né, uma importância, um apaixonamento acerca do tema do amor, o que do lado dos homens isso costuma ser menos frequente, mas com todas as nossas conquistas, né, no mundo aí das mulheres e dos direitos e tudo mais, a gente também tem pluralizado um pouco dessas questões, né? Então eu acho que não, eu acho que eu tenho entendido que as mulheres não se interessam cada vez menos pelo amor, o que é espantoso, que continuem se interessando, mas os homens também agora se interessam cada vez mais, né? Então, agora, eles que não tinham questões, fazem questões sobre isso, né, e querem se relacionar, não sabem muito bem como, claro, nem todos, né, tem homens que de fato não são atravessados por isso, mas tantos outros agora começam a se questionar, a gente mexe de um lado, isso tem consequência sobre o outro, né.
Uhum. Pergunta agora, ela segue mais ou menos na linha disso que a gente está conversando agora. O amor, ele seria algo na contemporaneidade como princípio organizador da sociedade? Eu digo contemporaneidade porque a partir do século XIX é que o amor passa a ganhar um certo status, né? Confluindo aí também com o processo emancipatório da mulher, a partir do amor romântico.
Ai, eu não sei te dizer, Paty, eu fico pensando um monte de coisa ao mesmo tempo.
Vamos lá.
A partir da sua pergunta. Nenhuma delas é uma resposta.
Não, vamos pensar junto.
Essa é a parte divertida do processo, inclusive. Não ter uma resposta.
Nenhuma delas. Mas eu fico pensando que a noção de amor que a gente tem, né, nos nossos dias, ela é um pouco perturbada, digamos. Porque acho que na medida em que a gente tem acesso a muitas coisas, o amor, muitas vezes, ele é vendido, né, entre aspas, como se fosse um objeto a ser consumido. Né? E a gente se vende como um objeto a ser consumido pelo outro no campo do amor. Né? Se coloca em aplicativos, né? se descreve de uma maneira X ou Y para atrair o consumidor. Né? Então, eu acho que a gente cai nesses buracos, né? do modo como as coisas se organizam nos dias de hoje. E às vezes acontece que alguma coisa do amor aparece, né? Mas, assim, precisa ter uma virada para isso acontecer, né? Porque o amor é o avesso disso.
Uhum.
Então, longe de ser do amor ser alguma coisa que alguém encontraria, né? Para que para ter
uma promessa de felicidade.
É, exatamente, né? Não é como o sei lá, o telefone que você economiza porque é aquele que você quer, e aí você compra aquele, e aí você tem sua necessidade atendida ou não, e aí você reclama no Procon, né?
Se... Inclusive você tem controle sobre isso, né? Sobre essas escolhas. Quero optar por esta operadora ou por esta, porque esta é mais barata. Você tem um controle.
Exatamente. Todos têm problemas terríveis, mas pelo menos você tem a sensação de que você está escolhendo.
A escolha foi minha, tudo bem. Não li direito o contrato.
Porque, né, enfim, parece que é tudo a mesma coisa, mas, de todo modo, é justamente esse é o ponto mesmo, porque dá a sensação de escolha, né, e é uma falsa sensação, porque acho que no amor a gente não escolhe, né, quando o pessoal fala com relação à psicanálise, né, como é que você escolheu a psicanálise e tudo mais, já escutei várias vezes, né, os psicanalistas falam assim, ah, eu não escolhi, eu fui escolhido. Né? E eu acho que é mesmo desse lugar, assim, no amor não se escolhe, se é escolhido não pela pessoa amada, mas pelo amor. Porque quando a gente encontra alguma coisa do amor, e aí eu tô dizendo alguma coisa do amor porque eu acho que isso tem várias vertentes para além do amor romântico, né? Às vezes, até mesmo no próprio campo da amizade, né? Quando a gente é encontrado por algo do amor, a sensação que se dá é de que não se tem escolha. Né? E eu digo não se tem escolha no sentido de que do quanto se está atravessado pelo desejo, né? Do qual a gente sabe, de certo modo, que não vai poder renunciar, né? Vai ter que viver isso. E no campo da aposta, né? Porque pode ser que não funcione.
Uhum.
Mas a gente topa pagar o preço. Né? E é claro, isso não acontece sem uma série de angústias, para alguns mais, para outros menos, vai depender da situação, do momento, de quem é um, de quem é outro, né? Depende de uma série de contingências aí que vão se estabelecer. Mas eu acho que no campo do amor tem esse atravessamento, assim, né? De que a gente se torna objeto do amor